Senhor presidente e caros colegas, no momento em que venho fazer uso da palavra, vejo na presidência do Paulo Paim, que ontem, inclusive, nos brindou com uma visita em Santa Catarina, onde cerca de 200 sindicalistas estão reunidos na sede deles lá em Itapema, discutindo temas importantes do trabalho no Brasil. E o senador Paulo Paim brindou com a vinda, participando ontem de manhã, esclarecendo, mostrando as lutas que se defendem aqui no Senado Federal, no Congresso Nacional, em relação principalmente à questão do poder aquisitivo, dos aposentados, os direitos dos trabalhadores. Essa grande luta, o Paim é conhecido no Brasil inteiro. E ontem foi a vez de contemplar novamente Santa Catarina, novamente.
A Vossa Excelência foi muito aplaudido lá, eu fiquei... Se eu ia trocar o título para lá, não vou mais.
Peguei uma carona ao lançador Paulo Paim, eu fui o sacristão dele lá. Essa foi a realidade. Mas, caros colegas, eu não podia antes também, de mais nada, fazer um registro, que aqui na tribuna de honra encontra-se o prefeito do município, do seu eleitor em Santa Catarina, o prefeito e o vice-prefeito, o Ricardo, por sinal, meu, o Ricardo e o Clóvis, prefeito e o vice da cidade de Modelo, lá do Oeste Catarinense, um pequeno município onde há meio século eu fui eleito pela primeira vez vereador e continuo votando lá. Uma honra, então, cumprimentar o prefeito e o vice aqui na tribuna de honra. Com extremo pesar, retorne a essa tribuna para, mais uma vez, cumprir um ritual que infelizmente tem se tornado rotineiro. Nesse momento de consternação por uma nova tragédia climática, dessa vez na já castigada Serra Fluminense, mais uma vez faço o alerta para a necessidade do estabelecimento definitivo de uma política de defesa civil com foco na prevenção. Tenho feito isso constantemente e continuarei a fazê-lo até que o problema se resolva enquanto Deus me permitir. O desastre em Petrópolis, que até agora vitimou 16 pessoas e deixou mais de 500 desabrigados, é emblemático. Há cerca de 2 anos, a cidade enfrentou uma das maiores catástrofes já vistas no país, com cerca de 900 mortes e milhares de desabrigados. Os prejuízos são gigantescos e seus efeitos causam impactos até hoje. Pois o tempo passou e as obras e ações preventivas não foram levadas a cabo. Faltaram obras de contenção, faltou educação e conscientização direcionada às comunidades em área de risco. E, nos casos necessários, sua remoção para regiões mais seguras, faltaram os sistemas de alerta, enfim. O que resta é apelar para a solidariedade, para a fé inabalável e, acima de tudo, para a paciência do brasileiro na espera da amorosa reconstrução. Não pretendo, neste momento, apontar o dedo e encontrar culpados, ainda que eles existam. Minha intenção é tão somente evidenciar a premente necessidade de uma eficiente política de defesa civil como foco na prevenção, ação descentralizada e fator crucial, recursos para investimento. No lugar das obras e ações preventivas, temos priorizado nossos gastos em reconstrução. Trata-se de um vetor importante, sem dúvida, mas com um custo extremamente mais elevado e com uma efetividade restrita. Resolve-se, entre aspas, a situação, mas fica mantido o risco da tragédia para o ano seguinte. Empiricamente, sempre afirmamos que apostar na prevenção é, além de tudo, economicamente muito mais barato e eficaz. Estudo da Faculdade de Economia, Administração e Contabilidade da USP, Universidade de São Paulo, trouxe clareza científica à máxima. Enchentes e alagamentos causam a cidade de São Paulo anualmente prejuízos que chegam a 792 milhões de reais do presidente Jorge Viana. Já cito. Ressalto, apenas a cidade de São Paulo. Apenas a cidade de São Paulo. Enquanto isso, tramito nesta casa propostas que poderiam dotar o país de mecanismos eficazes de defesa civil. Essa proposta de novo marco legal, fruto de um longo e frutífero trabalho da Comissão de Defesa Civil do Senado, presidida aí, ó, pelo senador Jorge Viana, que aqui se encontra, hoje nosso vice-presidente da Casa, com nossa relatoria, a serem adotadas, mas igualmente, a adoção orçamentária para tal. Uma das propostas é a reformulação do FUNCAP, Fundo Especial para Calamidades Públicas. Da forma como está instituído, o fundo é inócuo, pois seus recursos devem ser utilizados exclusivamente em reconstrução. Acreditando na benevolência climática, os gestores não depositam recursos, não recebem a contrapartida do governo federal. Porque todo mundo acha que no seu quintal não vai ter problemas. E aí ninguém coloca um real que o governo colocaria três. Mas não há, porque é só para reconstrução. E aí não funciona e nós ficamos a Deus dará. Porque tem que mudar isso, tem que andar. Muita honra, meu presidente, senador Jorge Viana.
Pedindo licença, Vossa Excelência, fazer-se a parte. Fiz questão, estava presidindo, tá o senador Paim. Mas eu vim cumprimentar Vossa Excelência. Quando eu cheguei aqui, Vossa Excelência já estava, senador Cacildo. E eu vim determinado a tentar melhorar a legislação referente à defesa civil no nosso país. E o melhor e maior aliado que eu encontrei nessa casa foi Vossa Excelência, que construiu comigo uma proposta de fazermos uma comissão temporária, revisamos a legislação de defesa civil, preocupados, chocados com o número de mortos que se acumulam ano a ano, as famílias destruídas por conta das cheias, dos desmoronamentos, das tragédias, dos desastres naturais. Promovemos seminário, andamos esse país inteiro, recebemos sugestões, identificamos o problema e, mais do que identificamos o problema, nós identificamos a solução para o problema. Fazer a prevenção. Gasta-se menos. Vossa Excelência sabe disso. Identificamos isso. Um real gasto na prevenção economiza-se 7. Isso quem diz é a ONU. Trabalhar, envolver municípios, estados da União Federal na prevenção. Porque nenhum estado tem condição, estou dizendo, nenhum estado tem condição de sozinho fazer reparo dos danos. Porque é muito caro, presidente Paim. Muito menos os municípios. Hoje saiu a notícia que das casas prometidas para a região de Teresópolis e Petrópolis, que agora vive uma nova tragédia, 2 anos depois, ainda não foram feitas pela prefeitura, apesar do governo federal entrar como parceiro. A reconstrução é muito complicada, é muito difícil e muito cara. Eu só queria dizer que está lá na nossa proposta, que Vossa Excelência foi relator na comissão que eu tive a honra de presidir. Está lá, dizendo algo, e eu falo como ex-prefeito e ex-governador, criminalizamos, botamos no Código Penal que, caso agente público, prefeito, secretário de obra, aquele que é responsável por emitir um alvará, permita a ocupação de área de risco, ele tem que responder criminalmente. Única solução. Somado aos outros caminhos que apontamos. O que é que aconteceu agora em Petrópolis? 18 mortos. Resta a nós todos solidarizarmos com as famílias. Mas, gente ocupando área de risco. Então, tirar as pessoas de área de risco é prevenção, é salvar vidas. É mais barato do que tentar depois justificar as tragédias. Então, cumprimento Vossa Excelência. E sei que todos que acompanham através da TV, Rádio Senado, sabem que aqui nessa casa, Vossa Excelência é um dos líderes dessa busca que eu me somo de fazer com que o Brasil vire uma referência de política de defesa civil para que a gente pare de chorar nossos mortos. O Brasil não tem um clima extremado como outras nações que não tem como evitar. Aqui no Brasil, a prevenção funciona. Mas, lamentavelmente, nós não temos uma política de prevenção e aí temos que, ano a ano, contar o tamanho das tragédias que, lamentavelmente, cada ano levam mais vidas humanas. Obrigado e parabéns a Vossa Excelência pelo pronunciamento.
Agradeço e recolho as ponderações com propriedade de Vossa Excelência, com o presidente da comissão, o senador Jorge Viana, e, na verdade, é isso. Precisamos apertar mais. Eu acho que não de criminalizar, não permitir que em áreas de risco se construa, é uma prevenção. É uma prevenção, sem dúvida alguma. E aí nós precisamos instrumentalizar. A legislação existe hoje, a legislação federal, de que se o Estado colocar um real no orçamento para aplicar em reconstrução, a União coloca 3. Se o município colocar 1, a União coloca 3. Mas isso é em reconstrução. Temos que mudar a legislação, tem que mudar o FUNCAP. Tem que ser para prevenção, no mínimo, a maior parte dos recursos. Aí é prevenir. Se nós partirmos para a prevenção, nós vamos remediar. Instrumentalizando os estados e os municípios, organizando as defesas civis. E aí fazendo com que não só esses recursos do orçamento que o governo federal entraria compulsoriamente, mas também a proposta que tramita de fazer com que os seguros. E olha, o seguro é uma das grandes saídas. Vou concluir, senhor presidente. O perdeu a testa do Ataíde, mas eu recolho a intenção de Vossa Excelência, que é de Tocantins também. Mas a intenção dos seguros, se 1% do seguro se aplicar hoje na defesa civil do Brasil, nós estamos hoje mais ou menos recolhendo mais de 120 bilhões de reais de seguro no Brasil, que se pratica entre pessoas, carros, móveis, utensílios, etc. e tal. Se isso nós aplicarmos 1% disso, 1% do seguro, para a defesa civil, e se esse dinheiro, ao ser arrecadado, 1%, um terço dele fica para a defesa civil nacional, um terço desses recursos vai para a defesa civil dos estados respectivos e o outro terço, senador Capiberibe, vai para o município de origem onde o seguro foi praticado. Que daí a própria defesa civil no município ela vai motivar as pessoas a fazerem os seguros, o comércio, as indústrias, o carro. Vai motivar, porque sabe que um terço vem para nós compulsoriamente para aplicar em prevenção, para ter alguma coisa para você remediar, para melhorar. E isto vai fazer com que as companhias de seguro a médio prazo e longo não vão mais gritar que vai custar mais caro, não. Vai melhorar porque os incidentes serão menores e, sendo menores os incidentes, os acidentes, as companhias terão um resultado melhor. E, além disso, as defesas civis dos municípios do Brasil inteiro serão corretores de graça para essas companhias de seguro. De graça, que vão fomentar. Não, isso vale a pena. Nós precisamos agir. E o governo tem uma dívida conosco. A Casa Civil, o governo e o líder nosso aqui também, em conjunto, no ano passado, juraram mandar uma proposta de um novo marco regulatório. E nós estamos aguardando. Enquanto não vem, estão aí as pessoas morrendo, falecendo, viajando, os prejuízos humanos, materiais, acontecendo. E eu quero que Vossa Excelência receba, senhor presidente, como lido meu pronunciamento em função do tempo. Quero constar os anais da casa como lido, peço a Vossa Excelência, mas quero continuar martelando esta luta. Nós não podemos parar, senador Paim. Temos que levar avante isso. Como tem Natal, Ano Novo, toda vez vem chuva, vem isso, vem enchente, e nós temos que ser mais previdentes. Muito obrigado.